Um ano depois dos atentados terroristas em Bruxelas, Londres foi hoje alvo de um ataque. Até à hora do fecho do noticiário foram confirmados 4 mortos. Entre as vítimas mortais está um polícia e o atacante. Uma visão xenófoba é a reação de António Costa às declarações do presidente do Eurogrupo. Dijsselbloem acusou ontem a Europa do Sul de gastar o dinheiro em copos e mulheres. Para o primeiro-ministro, o holandês não tem condições para liderar.
Uma Europa a sério, o senhor Dijsselbloem a esta hora já estava demitido, porque é inaceitável que uma pessoa que tem um comportamento como o que ele teve, que tem uma visão xenófoba, racista e sexista sobre parte dos países da União Europeia, possa exercer funções de presidência de um organismo como o Eurogrupo.
Reação de António Costa no Estoril, à margem do Congresso Futebol Talks. O primeiro-ministro salienta que Portugal cumpriu todos os compromissos e não tem lições a receber de Dijsselbloem. No futebol, Alexander Seferin descarta a hipótese de criar uma Superliga Europeia. O líder da UEFA esteve na abertura do Futebol Talks. Ricardo Ferreira.
Com Seferin à frente da UEFA, não haverá Superliga. O líder esloveno desvaloriza a possibilidade de reunir as equipas mais poderosas da Europa num só torneio. Alexander Seferin recusa competições fechadas e pede diplomacia para esbater as diferenças entre os clubes europeus.
With the licensing and financial fair play, we are doing quite...
Com o fair play financeiro, estamos a fazer um bom trabalho. Estamos a fazer o possível, mas vocês sabem que é impossível diminuir completamente essa diferença. Não podemos ignorar o facto de os clubes das 5 principais ligas serem responsáveis por 85% das receitas e receberem 60%. Temos de ser diplomáticos.
Palavras de Alexander Seferin, o líder da UEFA, desvaloriza a ameaça do mercado chinês e elogia o trabalho feito pela Federação Portuguesa de Futebol. Seferin confessa ter ficado fascinado pela conquista do Euro 2016 e pela construção da cidade do futebol.
A reportagem do nosso enviado Ricardo Ferreira. O Congresso Internacional de Futebol decorre até sexta-feira no Estoril. Legos, carros de coleção e casas de bonecas. Os brinquedos ainda fazem as delícias dos adultos. A reportagem é da Teresa Cunha Pinto.
Quem acha que os brinquedos são coisas de crianças está muito enganado. O uso exagerado da tecnologia por um número crescente de crianças tem feito com que os brinquedos e os jogos de tabuleiro sejam menos utilizados. Em contrapartida, eles são cada vez mais um interesse para muitos adultos. Os puzzles, os legos, os comboios elétricos, as casas de bonecas e os carros de coleção são alguns dos exemplos. Luísa Vilas Boas, proprietária do Bazar Paris, uma loja centenária de brinquedos na Baixa do Porto, garante que há cada vez mais adultos que querem ser um bocadinho crianças.
Há um crescimento, sim, nomeadamente na parte dos Legos e Playmobis, que há muitos adultos agora que gostam de fazer esse tipo de coleções.
Para as senhoras, a moda são as casas de bonecas com tudo a que têm direito. Mobília, acessórios e até loiça de porcelana.
Está muito na moda as senhoras fazerem casas de bonecas. E as casas de bonecas com todos os acessórios, com as pinturas das casas de bonecas, com os tapetes, as cortininhas, toda a parte que nós temos de louça de porcelana para mobilar a casa.
Luísa Vilas Boas afirma também que esta tendência, que tem vindo a aumentar, explica a necessidade de haver distrações e momentos de recreio que façam esquecer as horas de trabalho.
Sinto que cada vez mais há uma faixa etária já acima dos 30 que começa a gostar disso, porque precisamente porque quer chegar a casa e fazer uma coisa diferente daquilo que faz todo dia, que se calhar trabalha todo dia com computador, com informática, com tecnologias e quer abstrair-se um bocadinho disso.
Luísa Vilas Boas, a proprietária de uma das poucas lojas que ainda vendem brinquedos de coleção que agradam não só aos miúdos, como também aos graúdos.
A prova de que não existe idade para brincar. O Portugal Fashion chegou hoje a Lisboa e amanhã vem até ao Porto. O Palácio CTT é o palco. Na sugestão cultural da semana, apresentamos o Bloom, o dia de desfiles para jovens criadores, por Beatriz Pinto.
Enquanto abrimos o armário de roupa à primavera, na moda já se apresentam as tendências para a estação fria. A 40ª edição do Portugal Fashion chega à Invicta amanhã. Os primeiros a estrear a passarela são os jovens criadores. Os 11 desfiles marcados para o Palácio CTT são da plataforma Bloom, que destaca jovens talentos no início de carreira. O evento é aberto ao público. Pedro Neto apresenta a coleção amanhã. O jovem designer quis fundir o romântico e o contemporâneo num desfile que anuncia mudanças na marca.
Obviamente que continuamos com as linhas retas, um bocado oversize, mas nesta coleção em específico estamos a ajustar um bocado e, portanto, fazer um refresh à marca. Quanto às cores, é muito preto, já é o ADN da própria marca também.
O estilista ganhou o prémio Bloom em 2014, quando tinha 18 anos, e acredita que a plataforma é um bom ponto de lançamento para os jovens designers.
A plataforma Bloom cada vez mais está a crescer e cada vez mais está a mostrar mais jovens designers. E com o Bloom, nota-se que Portugal tem ótimos designers, mesmo. O que dificulta um bocado, que é a realidade, é a questão monetária. Nessa parte é a parte mais complicada, mas a nível de resto, a nível de press, de anunciar os jovens designers ao público, o Bloom, de facto, é uma grande valia para jovens designers.
Pedro Neto acha que é bom que o Bloom esteja de portas abertas ao público, porque dá a oportunidade a qualquer pessoa de ver o que se passa no mundo da moda. O desfile de Pedro Neto está marcado para as 7h30. Seguem-se David Catalã, Sara Maia e Inês Trocato.
O Portugal Fashion desfila pelo Porto até sábado, dia 25. É o ponto final da informação. Fique connosco em jpn.up.pt.